Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Quando a cidade de Sobral, no Ceará, virou grande destaque no mundo científico. É, gente, no dia 1º de janeiro de 1917, o diretor do Observatório Nacional, Henrique Morizzi, que foi fundador aqui de nossa rádio, professor Henrique Morizzi, estava no grupo que fundou, juntamente com Edgar Roquette Pinto, a Rádio Sociedade, que em 1936 virou Rádio MEC. Pois bem, Henrique Morizzi recebeu uma carta do colega norte-americano Charles Perrine, e os dois astrônomos se conheciam desde 2012, quando este último, o americano, na época já diretor do Observatório Nacional de Córdoba, viajara para o Brasil para observar o eclipse total do Sol de 10 de outubro. Na tal carta, Perrine manifestava seu interesse em voltar ao Brasil para observar o eclipse total de 1919, eclipse total 19, e solicitava o apoio de Morizzi, dizendo o seguinte: as expedições que serão enviadas a todas as partes do mundo vão acontecer desde que a guerra permita. Lembrem que estávamos na época da Primeira Grande Guerra Mundial. E terão que depender do vosso observatório, disse ele ao brasileiro. Pois é, gente. E aí foi sendo construída, a partir desse momento, foram sendo construídas as condições para que acontecesse o grande evento, o grande evento, o eclipse de 29 de maio de 19, quando astrônomos ingleses comprovaram a teoria da relatividade. Vamos conversar sobre esse assunto com nossa convidada de hoje, sugerida pelo nosso parceiro neste quadro, que é o Observatório Nacional. Cristina Helena Barbosa, pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. Professora Cristina, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui falando. Bom dia aos ouvintes. E como você bem lembrou, a Rádio Sociedade, que foi fundada por Morizzi, não deixa de ser uma volta aí,
Porque
do Observatório Nacional,
Porque, na verdade, até mesmo a sede atual do Observatório Nacional era onde estava a Academia de Ciências, naquela época, quando Edgar Roquette Pinto convidou Henrique Morizzi e outros colegas para a fundação da Rádio Sociedade. Mas, professora, por que esse evento de 1919 em Sobral é tão relevante para o mundo científico?
Por várias razões. A primeira delas você já adiantou aí. Foi a comprovação da teoria da relatividade. Depois teve outras ocasiões de ser comprovada. Agora a própria fotografia do buraco negro é considerada também uma outra forma de comprovar a teoria. Mas na época ainda a maior parte da comunidade científica internacional era muito cética em relação à teoria, Então essa primeira comprovação feita por astrônomos considerados sérios, meticulosos, teve um impacto muito grande e positivo no sentido de convencer a comunidade científica de que aquele cara perdido lá na Alemanha estava certo,
É porque aquele eclipse era tão consistente como prova de que a teoria de Einstein estava certa?
Primeiro porque teve outras tentativas anteriores de fazer o mesmo tipo de trabalho que eles fizeram parecido. Tirar fotografias do céu num momento em que o Sol estava sendo encoberto, para ver justamente as estrelas atrás, no campo visual, e o desvio da luz supostamente sofrido devido à massa, à grande massa da solar. Só que todos fracassaram, teve mau tempo, mesmo em 1912, como você falou, o Perrine veio aqui fazer isso, mas choveu em Cristina, onde ele estava, em Minas Gerais, ele não conseguiu tirar as fotografias. Então havia já essa expectativa entre os astrônomos de conseguir sucesso na observação de um eclipse, que é um momento único, Segundo que esse, em particular, ele ia ter a duração de 5 minutos, enquanto que, por exemplo, em 1912, o eclipse ia durar a totalidade, Quando o céu vir à noite, digamos assim, duraria 1 minuto e pouco, não chegava a 2 minutos, né? Quer dizer, muito curto o tempo para se tirar uma quantidade razoavelmente grande de fotografias. Quanto mais fotografias, mais chances de ter fotografias boas, né? Para fazer as medições. E, em terceiro lugar, a guerra. Quer dizer, na verdade, quando começaram os preparativos, não se tinha ainda certeza se seria possível cruzar o Atlântico, né? No caso dos europeus, para vir ao Brasil ou à costa da África fazer as observações. O mundo estava em guerra, né? E, de fato, os ingleses, até bem pertinho, até o final de 1918, eles não tinham certeza se eles iam conseguir vir, se eles iam conseguir fazer a viagem. Então, tudo isso criava uma expectativa muito grande para esse acontecimento, né, em particular.
Bom, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também sobre a repercussão na época na imprensa brasileira e na imprensa internacional. Até porque, como pesquisadora da área, é bem provável que essa também seja uma curiosidade dos cientistas, a descoberta através de documentação, de não só de material bibliográfico, mas material documental, de o que foi dito na época pela imprensa. O evento de Sobral teve grande repercussão?
Teve uma repercussão enorme. Já no dia seguinte, depois das fotografias, foram feitos os cálculos, que se levaram meses, né? E nesse meio tempo, o Eddington, né? O Arthur Eddington, que foi o principal responsável, né? Pela iniciativa de fazer observação, pelos cálculos, enfim... Ele que foi um incansável batalhador para comprovar a teoria, ele fez apresentações em vários fóruns para público leigo, para astrônomos. E, finalmente, quando os cálculos estavam encerrados e o astrônomo real considerou que já era hora, já podia ser apresentado, já tinha o que apresentar oficialmente, marcaram a sessão, uma sessão famosa, conjunta da Royal Society, da Royal Astronomical Society, no dia 6 de novembro, onde o Frank Dyson, que era o astrônomo real, o Arthur Eddington, né, que era o principal mentor disso tudo, e o Crommelin, que veio ao Brasil, apresentaram os resultados. No dia seguinte, já saiu publicado no jornal The Times, um jornal londrino, uma manchete de primeira página, que é uma imagem icônica, inclusive, porque tem uma gravura de Sobral com os instrumentos do acampamento. E o título da manchete era Revolução na Ciência.
Que legal. O curioso, professora, é que eu fiz a pergunta para a senhora, até esperando uma resposta mais genérica e tal, porque não é algo fácil de ter todos os registros. E a sua resposta está muito melhor do que eu imaginava, mais detalhada, com direito a que jornal deu manchete, que jornal. Muito legal isso. Quer dizer que, então, a repercussão no Brasil e fora do Brasil foi espetacular para a época, porque todos entendiam, né, mesmo num período em que, provavelmente, né, a etapa final da Primeira Guerra Mundial, foi uma época também no ano anterior de revoluções dos chamados países, depois se tornaram países socialistas, foi uma época de muita tensão no mundo, mas mesmo assim, essa descoberta científica ganhou grande repercussão.
Também por esse fato, porque, veja bem, um astrônomo inglês veio ao Brasil com auxílio, e eles agradecem, nessa sessão que eu falei, eles agradecem explicitamente os brasileiros, não só o governo, mas o Henrique Morizzi em particular, pelo apoio que deu. Então, ingleses vêm ao Brasil com apoio de brasileiros, já tinha, com a intermediação de um norte-americano que trabalhava no observatório argentino, tudo isso para comprovar a tese de um físico alemão. E no momento em que, de rivalidades políticas, né, isso era meio que um aceno da comunidade científica de que é preciso ultrapassar essas fronteiras nacionalistas, essas rivalidades E isso tem que ser feito para se produzir ciência, né? Ela é uma empreitada necessariamente coletiva.
Certo.
Então,
professora,
é uma mensagem bonita de paz, né?
Sem dúvida. Professora, estou aqui em cima da hora, mas não posso deixar de... Não posso encerrar essa entrevista sem saber se existe alguma programação específica do MAST, ou em parceria com o Observatório Nacional, ou com outra instituição, para convidar as pessoas para palestras ou alguma coisa assim, relativa, ou algum evento relativo a essa data histórica. O que está sendo preparado?
Bom, o MAST e o AN estão preparando uma bela exposição que será inaugurada no dia 29 de maio de 2019 agora, né? E então estão todos convidados, será um prazer a irem ao museu. Fora isso, na página do Museu de Astronomia, www.mast.br, tem um site virtual, onde estão várias dessas informações que eu falei aqui, acompanhadas de uma iconografia muito rica, muitas fotos, muitas imagens. E em Sobral também está sendo, vai acontecer um evento nos dias do 28, 29 e 30 de maio agora, também em celebração do eclipse, inclusive com uma transmissão simultânea das festividades na Ilha do Príncipe, que foi o outro local para onde foram enviadas expedições.
Certo. Professora...
Então, acessando a página, as pessoas encontram essas informações.
Tanto a página do MAST, gente, MAST, que é Museu de Astronomia e Ciências Afins, ou então do ON, do Observatório Nacional, não tem problema, você vai achar essas informações, você ouvinte da Rádio MEC. Professora Cristina Helena Barbosa, uma grande honra, parabéns pela precisão aí nas respostas das minhas perguntas, ficou bem detalhado esse nosso bate-papo sobre o que aconteceu em Sobral, o evento marcante de 1919. A professora Cristina Helena Barbosa é pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST. Professor, um grande abraço.
Um grande abraço e o prazer foi todo meu.
Ela foi convidada, né? A entrevista é sugerida por integrantes do Observatório Nacional. O Observatório Nacional é nosso parceiro oficial das quartas-feiras, às 8h20 da noite, aqui no quadro que valoriza as descobertas científicas, que democratiza as informações sobre a ciência, que cumpre o papel de divulgar ciência e divulgar inovação, ciência, educação na nossa Rádio MEC.
Ciência no rádio. Fenômenos no ar.